música.
Papo erudito agora, já estamos em contato com Derico Ciotti para o nosso quadro Tempo de Música. Boa tarde para você, Derico, bem-vindo a mais
tudo
uma semana.
Tudo bem? Como vai? Boa tarde, Stephanie Aidar, tudo bem com você?
Tudo bem, e você?
Melhor agora, podendo falar sobre esse grande pianista internacionalmente reconhecido, um dos melhores pianistas do mundo de todos os tempos, compositor chamado Frédéric Chopin.
Sim, 211 anos do nascimento dele, Derico. Eu aproveito também para te dar uma boa tarde, que eu fiquei com um pouco de ciúme.
Tudo bem? Como está você, Leandro?
Muito bem. Vamos para mais um papo aqui, como a Stephanie disse, erudito hoje. Imagino que vai ser mais difícil trazer uma palhinha, né?
É, hoje porque a gente até estava conversando, vamos tocar alguma coisa e tal, mas o Chopin, as músicas de Chopin são todas feitas para piano. Então ficaria, para mim, presunçoso demais eu querer tocar, sabendo tocar, que eu sei tocar, mas seria uma coisa muito presunçosa eu fazer de flauta as músicas que foram compostas por Chopin para piano. Eu me lembro que quando eu era criança, muito novo, a minha mãe, pianista, dona Mercedes Mata, ela acordávamos nós três, eu e meus dois irmãos, ao som do piano da minha mãe, tocando as músicas de Chopin. Minha mãe sempre gostou muito de Chopin, estudou durante muitos anos as valsas e os estudos noturnos de Chopin. E então, ele nasceu ontem, né? Ele nasceu dia 22 de fevereiro de 1810, e 39 anos depois ele veio a falecer, com problemas cardíacos, levaram à morte através da tuberculose.
Coisas que é do tempo, né? Realmente, males do tempo ali, muito jovem.
Ele morreu com 39 anos. Ele começou a tocar piano muito novo, né? 5 anos de idade. Começou a compor músicas aos 7, 8 anos. Então, ele era tido como um segundo Mozart, né? Os professores, as pessoas mais catedráticas da época em Varsóvia, na Polônia, tinham o Chopin como um novo Mozart, né? O segundo Mozart. E ele tinha as suas características musicais muito voltadas para essa evolução do que era Mozart, do que era Beethoven. E durante esse período de infância e adolescência que ele passou em Varsóvia, ele teve muita composição, teve uma vida muito criativa, muito produtiva, até ele ir para Paris. Ele se radicou em Paris, ele morreu em Paris, na verdade, e depois foi enterrado em Varsóvia. Mas na época de Paris é que as coisas começaram a acontecer efetivamente. Tanto é que ele foi para lá em 1830, com 19 para 20 anos, radicou-se lá, era de uma família que não tinha problemas econômicos, era uma família abastada, viveu em castelos, viveu em palácios e tal. E ele foi para Paris, e lá ele conheceu o Liszt, que era um outro pianista fabuloso, virtuoso, e tiveram uma vida pródiga de amizade e de cumplicidade, e principalmente de desafios de ambos os lados, para quem tocava melhor e tal, e coisa e tal. E ele foi para lá em 1830, em 1831, esta música que estava sendo tocada agora pelo Bolacha, que é o Estudo Revolucionário, foi composta em 1831, que é essa aí, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas é essa aí que vocês vão ouvir agora. Sensacional.
Há um drama, né? Ele consegue trazer aquela...
Nossa, a grande característica da música de Chopin, o que o tornou um revolucionário, né? Ele revolucionou a música erudita, principalmente a música de piano, porque ele trouxe para os salões e para os grandes centros de excelência da música da época, o que ele tratou como noturno. O noturno era uma música feita para a noite, óbvio, né? Senão seria diurno.
Com certeza.
E o noturno era uma música que reverenciava a noite. Ele trouxe essa característica, esse estilo musical da época para os grandes salões. Então ele tinha as valsas, as mazurcas, as polcas, os noturnos, os estudos, que foi esse estudo revolucionário, as valsas. E ele tem uma valsa, que é a Grande Valsa Brilhante, composta em 1833, que foi a primeira valsa publicada por ele na França. E vocês, com certeza, já devem ter visto, em algum momento, Stephanie Aydar ou Leandro Las Casas, um desenho chamado Tom e Jerry.
Com certeza.
Então, ouçam essa música. Grande Valsa Brilhante.
Impressionante nessa música... transição daquela outra para essa diferença.
Essa música foi durante muito tempo, em alguns episódios, a trilha sonora do desenho do Tom e Jerry. As grandes aventuras do Tom e Jerry se passavam através da música da Grande Valsa Brilhante de Chopin. O Chopin, ele, por incrível que pareça, as músicas, algumas dessas que a gente vai hoje ouvir, são músicas populares, na verdade.
Ia falar até isso para você, né, Dereco? Porque tem até um jogo de RPG que tem o Chopin como um personagem e usa também como trilha sonora, né?
Exatamente. E a Disney também fez isso, né? O Walt Disney fez muito isso. Pegou músicas eruditas e transformou ela em clássicos de trilha sonora de desenhos animados, né? Então isso foi uma vertente muito, muito importante. E esta música agora, senhoras e senhores, que é um clássico da música de velórios e de enterros, é a Marcha Fúnebre, o terceiro movimento da Marcha Fúnebre, também de Chopin, e composta em 1837. É esta aqui, vamos lá, Bolacha. É muito tétrico, né?
Muito.
Também, a gente ri, mas é horroroso.
Também tem uma pegada teatral e ela está presente, com certeza, em muita coisa que é feita hoje.
Mas é incrível, cara, porque essa música, ela é uma... Você ouve a música, você pensa... É o melô do velório, né?
Isso. É
o melô
do... Basicamente público, é isso. Traz essa carga emocional também pra trilha, né? Realmente. E eu diria, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho aqui, Derico, já que a Stephanie também trouxe essa questão do jogo, da popularidade e tudo mais, eu fico imaginando pro compositor de trilha, por exemplo, do cinema, né? Que é uma carreira séria, levada muito a sério, e que é premiada no Oscar, enfim, muito reconhecida, o tamanho da importância para essas pessoas que Frédéric Chopin e outros compositores, né? Eles que são de 1800, hoje em dia, com certeza, eles pegam... Como é que eu me inspiro? Eles devem ouvir isso, com certeza.
Não só como referência para composições e caminhos para se trilhar uma música de cinema, como também para orquestrações, né? Porque tem muitas músicas de cinema que são orquestradas de uma forma em que você tem basicamente ali as referências todas de grandes mestres como Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi. São concertos e sonatas compostas para a eternidade. Você usa até hoje as referências de 200, 300 anos, né? Então é uma referência que a gente tem que ter, é um estudo que a gente tem que ter para poder desenvolver o nosso papel e a nossa profissão. Duas curiosidades, posso colocar?
Por favor, complete para a gente.
Essa primeira, de 1846, é uma valsa que Chopin compôs para ser tocada em um minuto, é a valsa do minuto. Bota aí, Bolachá. Foi composta em 1848. Aí também tem um link de uma história de quem foi o grande amor da vida de Chopin, que foi George Sand. George Sand era um pseudônimo para uma mulher, uma escritora romântica francesa chamada Amandine Aurore Lucine Dupin. Ela era a baronesa do Devan e usava o codinome de George Sand. E ela foi o grande amor da vida de Chopin. Viveram juntos durante 10 anos, de 37 a 47, e ele compôs uma música que ficou eternizada como a música da Revolução francesa de 1848, que dava direito às mulheres e tal, não sei o que, que é a música que que depois foi nominada pela própria George Sand como a polonesa heróica, que é a polonesa em Lá menor, em Lá bemol menor, composta em 1848. Pau na máquina, a heróica. Nas minhas manhãs, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, eu acordava às 7:30 da manhã ouvindo essa música tocada pela minha mãe, a heróica.
Que memória sensacional, muito bom. Aquela carga, aquela lembrança emocional muito forte.
Pensa num despertador, meus amigos.
Realmente, realmente diferenciado. Agora,
só para terminar, uma curiosidade sobre a vida de Chopin. Ele morreu no dia 17 de outubro de 1849 de pericardite. E ele tinha medo de morrer, de ser enterrado vivo. Então tiraram o coração dele. Ele foi removido para que ele não tivesse esse problema de acordar no túmulo. O túmulo dele foi revestido de flores, que ele adorava flores, e foi pedido que no seu enterro fosse tocado o Requiem de Mozart. Tudo isso foi feito. E aí o que aconteceu com o coração de Chopin? Foi colocado num cristal, selada com conhaque e colocado num pilar da igreja de Santa Cruz em Varsóvia, onde está até hoje, senhoras e senhores. O coração de Chopin está no pilar da igreja Santa Cruz em Varsóvia, na Polônia.
Tá certo, Derico Ciotti, gostei desse papo de hoje. Muita coisa que a gente...
curiosidades.
Isso, realmente, muitas curiosidades, contextos históricos, trazendo também importância para os músicos, né? Da presença, da existência de Chopin, 211 anos do nascimento dele, completados ontem. Muito obrigado por esse papo, Derico, mais uma vez, é sempre bom conversar com você. Hoje não, a gente não trouxe as palhinhas, mas isso não tem problema algum, não perdemos em nada. Trouxemos aqui os trechos.
Semana que vem eu toco em dobro.
É isso, tá feito, tá prometido, tá prometido.
Um beijo a vocês, Stephanie, um beijo grande, pra você também, Leandro, um beijo pro Bolacha, pra todos os ouvintes da CBN, e terça-feira que vem estamos aqui com Tempo de Música mais uma vez. Beijão a todos, viva Chopin!
É isso, viva Chopin, viva Derico Ciotti e viva o Estúdio CBN, a gente volta com ele na terça que vem.
Até semana que vem, Derico!
Muito bom!